Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Felipe Malheiros Gabrichevski. Eu sou professor de biologia evolutiva. Este é Evolução, o podcast. Este podcast foi inteiramente produzido pelos alunos de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Aproveitem.
Estamos iniciando aqui um podcast com o tema Origem da Vida, e o nosso entrevistado de hoje é o professor Tiago Rangel. Estamos aqui com o professor Tiago Rangel, que atualmente é professor da Universidade Federal de Goiás. Tudo bom, professor?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Poderia nos contar um pouco sobre a sua história?
Claro. Bom, meu nome é Tiago, eu fiz graduação em Ciências Biológicas, modalidade bacharelado, aqui mesmo na Universidade Federal de Goiás. Eu entrei na universidade no ano de 2000, terminei a graduação no final de 2003.
Tudo no rápido.
Foram 4 anos, 4 anos. E aí depois eu entrei no mestrado. Eu fiz mestrado em Ecologia e Evolução, aqui também na UFG. E depois que eu terminei o mestrado em 2005, no ano de 2006 eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos.
Nossa,
E
que
fiquei lá até 2010. Desde a graduação, eu trabalho com pesquisa na área de ecologia e evolução. Eu comecei no segundo ano da graduação a atuar na iniciação científica e desde então essa é a minha linha de pesquisa até hoje.
Então, você se apaixonou desde então, né?
Foi desde o início. Quando eu fui estudar biologia, eu já sabia, antes de ter entrado na universidade, eu já sabia o que eu ia estudar era ecologia.
Pelo que a gente pode perceber, você, apesar de já ter 15 anos de carreira como professor, você é bem jovem. Você terminou graduação e mestrado, doutorado com que idade?
Bom, eu entrei aqui na universidade, eu tinha 18, 18 aos 22 na graduação, 22 aos 24 no mestrado, 24 aos 28 no doutorado, e eu virei professor aqui na universidade, já doutor, com 28 anos.
Doutor aos 28.
É.
Impressionante.
Meu sonho.
A gente pode começar já a falar do podcast?
Claro.
Estamos começando um podcast com o tema Origem da Vida. E agradecemos a sua participação, professor.
Obrigado pelo convite.
Podemos começar?
Claro.
De onde vem a vida? Seria um processo puramente químico ou foi um processo de criação espiritual ou uma combinação de ambos os fatores, na sua opinião?
Talvez essa seja a pergunta mais difícil para ser respondida em ciência de uma maneira ampla, em todas as áreas da ciência. Essa não é uma pergunta simples e a humanidade está ainda bem longe de ter uma resposta definitiva para isso. Se é que a gente pode dizer que existem respostas definitivas em ciência. Nós, cientistas, não temos nenhum problema em termos teorias ou hipóteses e reformular elas ao longo do tempo. Na verdade, na sua pergunta, já tem embutido nela uma transição, uma mudança de perspectiva. Até uns poucos séculos atrás, ninguém consideraria no mundo ocidental que a origem, que a vida teria surgido de processos naturais sem intervenção de algum organismo ou de algum ser inteligente. Então, a sua pergunta, se a origem da vida é espiritual, há poucos séculos atrás, ela seria rapidamente respondida que ela teria tido uma intervenção de algum tipo de divindade. Hoje, principalmente a partir da Revolução Científica no século XVIII, a maneira de abordar processos naturais mudou radicalmente. Eu, como um cientista moderno, sou um empiricista cético. O que que quer dizer isso? Do ponto de vista científico, eu só baseio as minhas respostas e o meu conhecimento naquilo que pode ser observado, e eu só respondo as perguntas desde que elas possam ser testadas do ponto de vista racional ou do ponto de vista material, empírico,
sim,
experimental. Além disso, eu sou cético. Então, além de ser empiricista, eu sou cético. O que, que isso quer dizer? Eu não assumo a menor possibilidade de termos certeza a respeito de nada. Não existe certeza no conhecimento humano. O que existe é a melhor resposta que a gente tem no momento.
Sim.
Então, como empiricista cético, e respondendo a sua pergunta sobre essa perspectiva, eu descarto completamente a origem, digamos, espiritual da vida. Porque ela nunca vai poder ser testada ou medida cientificamente. Ela é uma pergunta que não pode ser respondida. Eu não vou nem dizer que sim, nem dizer que não. Eu vou dizer que ela é uma pergunta que, por mais que eu tenha tomado uma posição, ela é simplesmente uma projeção da minha mente. Ela não vem do mundo real para mim, ela vem de mim para o mundo real. Então, eu descarto completamente a possibilidade de responder à origem espiritual da vida. E o que me sobra como empiricista cético? Na verdade, é a origem material, a origem física, a origem química, por processos naturais da vida. Essa, não só nós acumulamos evidências de que pode ter sido de fato essa a origem da vida, a ciência acumula evidências de que apontam nessa direção, mas além disso, se quisermos estudar, se quisermos avaliar, tanto racionalmente quanto do ponto de vista experimental, seria possível avaliar uma origem orgânica, uma origem química, uma origem física, uma origem natural da vida. Então, como cientista, eu descarto qualquer influência espiritual na origem da vida, e eu acho que ele é um processo natural que aconteceu e que gerou a vida como nós conhecemos hoje.
Professor, essa questão de origem da vida deve ser, se não uma das perguntas mais complicadas desde que a gente se entende como ser humano, se não a mais difícil, né? Porque, pelo que eu observo, a ciência nunca vai encontrar a verdadeira origem da vida, mesmo porque a gente não tem evidências suficientes para poder tornar isso palpável. Uma das coisas que a gente tem para poder ver os primeiros seres que surgiram são os estromatólitos. Mesmo assim, a gente não tem nenhum tipo de composição química, a gente só tem a marca deles impressa num tipo de rocha. E a gente tem as pessoas religiosas que acreditam que uma divindade criou tudo, ou então várias divindades criou tudo, coisa que também não pode ser provada. E deve ser exatamente essa falta de possibilidade de se provar que torna isso uma pergunta tão complexa e tão difundida entre todas as nações e todas as crenças. Né?
Sem querer fazer nenhum juízo de valor ou juízo moral das crenças espirituais ou das concepções a respeito de divindades, e eu não vou entrar nesse tema, de fato, todas as ciências que são históricas, todos os efeitos acumulados de processos causais ao longo do tempo tendem a dificultar a compreensão dos sistemas naturais. Principalmente em se tratando de uma origem que vai datar aí 2, 3 bilhões de anos. Então, seria, na verdade, muito, muito improvável que nós tivéssemos evidências inquestionáveis sobre esse primeiríssimo organismo, esse proto-organismo, que surgiu num ambiente completamente diferente do nosso. É claro, o registro fóssil e, além disso, os processos evolutivos, que eles podem ser estudados hoje, porque se mantém, o registro fóssil deixa algum tipo de indicativo, deixa algum tipo de evidência. E com eles nós podemos formular cenários e combinar informações de diferentes origens. Informações sobre a constituição química do planeta na época do surgimento desses proto-organismos. Agora, de fato, nós nunca vamos ter certeza absoluta, porque esse é um processo histórico e essas evidências vão se apagando ao longo do tempo, pelo próprio processo natural do planeta. Agora, é muito importante que nós não tomemos as lacunas que existem no conhecimento científico, o fato de nenhum cientista poder afirmar com absoluta certeza qual que é a origem da vida, a lacuna no conhecimento científico não é, nunca vai ser, evidência para hipóteses não científicas. Então, não é porque os cientistas não sabem a origem da vida que, por consequência disso, a vida foi criada por uma divindade. As duas coisas não têm absolutamente nada a ver com a outra, tá? Então, para mim não faz a menor diferença se alguém acredita que a origem da vida é X, Y ou Z. Para mim não faz a menor diferença. Agora, o que para mim é estranho é a lógica de que no desconhecimento, na ignorância que existe na ciência e sempre vai existir, está a solução para um problema ou a solução para uma resposta de pessoas que vão contra a ciência. Então, olha só, nem os cientistas sabem como que surgiu a vida. É claro que foi por causa de uma divindade qualquer. Essa é uma lógica extremamente errada, tá? Mesmo porque, se a gente for observar os nossos últimos 300 anos de ciência, o conhecimento vai se acumulando e o conhecimento vai aumentando com mais pessoas pesquisando. Isso significaria, então, que talvez em mais 300 ou em mais 1000 anos vai sobrar cada vez menos espaço para essa hipótese ou para essa expectativa de que alguma divindade criou a vida.
Mesmo porque, se a gente for pensar no surgimento da vida partindo de alguma divindade, aí você cria uma outra pergunta, né? Quem criou a divindade? A gente não, vai pensar, qual é a origem da vida, qual é o sentido da vida, quem criou tudo? Uma pessoa acreditar em um ou vários deuses ou em divindades criaram tudo isso, mas tá bom, vamos pressupor que realmente a sua afirmação é verdadeira, mas então de onde surgiu essa força, de onde surgiu essa divindade? Então, isso não responde uma pergunta, isso só gera uma nova pergunta para a gente poder ter que responder, não é verdade?
Isso muda a ignorância de nome ou muda a ignorância de lugar, tá? A diferença entre um pensamento científico e um pensamento não científico é que no pensamento científico, o cientista não tem vergonha nenhuma de dizer isso eu não sei, essa é a minha área de pesquisa, é isso que eu gostaria de saber. Num pensamento não científico, a ignorância é tida como vergonhosa. Então, as pessoas têm muita certeza. Elas têm muita certeza de absolutamente tudo. E mais, se existe um cientista atuando, de fato, pelos moldes e pela maneira com que um cientista teria que atuar, você questionar uma afirmação de um cientista levaria esse cientista a se auto-questionar ou a ir buscar mais informações para poder responder a pergunta.
Sim.
Agora, quando você desafia uma pessoa que não tem pensamento ou raciocínio científico, essa pessoa se sente moralmente ofendida. Então, se eu questiono a divindade que você acredita, que criou o universo, você toma isso como se fosse um ataque à sua honra.
Normalmente é isso que acontece.
Normalmente é isso que acontece.
E hoje, na atualidade, uma das teorias mais aceitas que a gente, que o meio científico aceita, é que a vida teria surgido uma única vez e essa vida foi se diversificando até chegar no ponto onde a gente tem hoje diversas formas de vida e diversos organismos e micro-organismos, tanto unicelulares, multicelulares, tantos outros que a gente não conhece. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, veja bem, uma das maiores evidências que nós temos de que toda a vida que nós conhecemos no planeta provavelmente tem uma única origem
é a constituição orgânica, a constituição bioquímica dos organismos que a gente conhece como vivos. A partir da década de 50, com a descrição e desenvolvimento das técnicas genéticas, descrição do DNA, sequenciamento... primeiro, a descrição da molécula de DNA e o que eles chamam de decifrar o código da vida, né? Base, pares de base virar proteína. Esse funcionamento molecular da nossa genética, por incrível que pareça, isso foi uma surpresa geral. Hoje, já se passou tanto tempo que hoje a gente já até se acostumou com essa ideia.
Habituou, né?
Mas na década de 50 foi uma revolução. Foi uma absoluta revolução. Se você for ler os cientistas da época, eles concluíram, eles estavam tão empolgados com essa descoberta que eles chegaram a concluir que a biologia estava resolvida. Então, todos os processos biológicos estavam resolvidos porque tinham decifrado o código da vida.
O começo da vida, né?
Pois é. E esse código da vida que nós descobrimos é o mesmo que funciona em você, é o mesmo que funciona num elefante, é o mesmo que funciona numa planta, é o mesmo que funciona num protozoário, numa bactéria. Então, a evidência empírica que nós temos, a evidência de fato observável, não especulativa, é que, de fato, a parte que é mais fundamental no funcionamento de organismos, ela é comum a todos. Isso é um fortíssimo indicativo de que a vida surgiu uma única vez. É claro, eu vou reformular. Isso é um fortíssimo indicativo de que todos os organismos que nós conhecemos têm uma única linhagem. Eu não vou dizer que a vida surgiu uma única vez, porque nós não temos como garantir que a vida não se originou outras vezes, porém aquela linhagem foi extinta. A gente não tem como garantir isso.
Então, em teoria, poderia ser que a vida surgiu uma vez, essa vida pode ter sido extinta, então em algum determinado momento, algum acontecimento favoreceu que um tipo de vida prevalecesse sobre outros que poderiam ter existido, e essa vida que prevaleceu por alguma vantagem ou por alguma característica específica, ela conseguiu prevalecer e conseguiu talvez até extinguir essas outras formas de vida que, em teoria, poderiam ter ocorrido no nosso planeta.
Sim. Veja só. O nosso planeta tem ali em torno de 4, alguma coisa bilhões de anos. E a vida vai surgir aí mais de 1 bilhão de anos depois da origem do nosso planeta. E durante esse tempo todo, os elementos químicos estavam aí no planeta e eles estavam sujeitos a todas as alterações, os processos de resfriamento do planeta, as colisões cósmicas que tinham aqui com o planeta. Então, olha só, seria improvável de imaginar que ao longo de, 4 bilhões de anos que o planeta tem, a vida tenha surgido uma única vez, e a única vez que ela surgiu...
Já deu certo.
Já deu certo. Seria improvável de imaginar isso. Eu não estou afirmando o contrário, eu só estou falando a respeito de possibilidades. De
probabilidades.
De probabilidades.
Porque a chance de um único micro-organismo que, de acordo com as teorias, com certeza seria um ser unicelular, surgiu em um determinado momento e ele conseguiu se perpetuar sem que antes tivesse surgido outros, ou depois dele tenha surgido outros, tanto quanto improvável.
Então, diante dessa improbabilidade de que a única vez que a vida surgiu, ela gerou toda a diversidade que a gente conhece hoje, não estou dizendo que isso é impossível. Eu não estou descartando essa possibilidade. Eu estou dizendo que é improvável. Diante dessa improbabilidade, a gente pode vir a questionar ou levantar hipóteses paralelas ou talvez alternativas. Pode ser que a vida tenha surgido várias vezes. E pode ser que a vida continue surgindo, sem que a gente esteja documentando. Só que o evento de diversificação da vida, aquelas primeiras moléculas primordiais que se aglomeram e começam a replicar a si próprio, ele é tão improvável de dar origem a uma linhagem mais permanente, a uma linhagem que sobrevive, que a gente só documentou isso uma vez, a vez que deu origem, inclusive, a nós mesmos. Então, pode ser que essa vida surgiu várias vezes e várias vezes foi extinta, e que nós estamos hoje olhando para tudo que é orgânico, tudo que é vivo, é descendente dessa única vez que, abre aspas, deu certo. Ou então, também não tenho como descartar essa possibilidade, essa vida não surgiu na Terra.
Seria a panspermia, né? Que a vida teria vindo em meteoritos, vindo do espaço.
Exatamente.
Essa vida conseguiu se...
Exatamente.
Se predominar aqui na Terra e conseguiu se proliferar, uhum, e conseguiu se desenvolver.
Uhum. Também não existe nenhuma evidência contra essa hipótese.
Inclusive, a teoria
ou
aceita, né?
Essa hipótese não pode ser descartada. Ou ela não é menos, na minha cabeça, nem menos nem mais provável que as outras.
E também que é o mesmo caso que a gente dito antes, que é uma pergunta que gera outra, que gera duas. Porque se a vida não surgiu na Terra e a vida surgiu vinda de um meteorito, como que essa vida surgiu e de onde essa vida veio, né? Então, uhum, é aí que complica mais ainda.
Então, é possível, não estou dizendo que é mais ou menos provável, estou dizendo que é possível, que na verdade nenhuma vida tenha surgido na Terra, mesmo porque nesse momento ou nessa fase do planeta em que a vida teria surgido aqui no planeta, ele estava sofrendo um bombardeamento de muitos corpos celestes.
Na realidade, talvez, assim, teve uma época que realmente a Terra foi atingida por diversos meteoritos, mas também o nosso tempo na Terra, se for pra gente colocar em uma escala de tempo, a gente só tá no fim do tempo que a gente pode estar calculando, né? Então, nesses bilhões de anos, se a gente for olhar a quantidade de meteorito, de asteroide, meteorito que atingiu a Terra, a gente vai considerar que são muitos, exatamente porque é muito tempo, né, que a gente não tava aqui.
Uhum.
E também tem a questão de que você já tinha dito, a gente não tem documentos e nem provas fósseis que possam afirmar que a vida tenha surgido antes ou depois. Tudo que a gente tem como evidência fóssil mais antiga são os estromatólitos do pré-cambriano, né? No caso, antes da explosão cambriana, que seriam os estromatólitos do pré-cambriano. Então, como a gente está se baseando em documentos e estudos científicos que a gente possa se basear, a gente não tem como se apoiar para poder aprofundar mais ainda essa discussão sobre a origem da vida, né?
Mas é importante fazer uma ressalva. Dizer que a vida surgiu fora da Terra não significa afirmar a existência de vida, abre aspas, inteligente fora da Terra.
Só de vida.
A gente está simplesmente falando, porque de fato a gente tem evidência empírica muito mais confiável de que no planeta a vida que a gente observa hoje, ela se desenvolveu desde um cenário, de uma condição extremamente primordial até hoje. Então, se de fato ela chegou na Terra, e eu não sei se ela chegou nem como ela chegou, mas se de fato ela não surgiu aqui, ela chegou aqui muito pouco desenvolvida do ponto de vista orgânico, bioquímico. E aqui ela se desenvolveu. Isso a gente tem absoluta certeza.
E para ela chegar aqui vindo do espaço, ela teria que ter vindo de um meteorito bem congelado, né? Porque para passar, para ela poder entrar na Terra, ela ficaria em uma temperatura muito alta e, em teoria, mataria, né? Qualquer micro-organismo que estivesse vivo ali.
Esses estudos recentes de astrofísica, essas viagens, essas sondas que estão indo para visitar outros corpos celestes, que eles pousaram uma sonda naquele cometa aí esses anos aí para trás, acho que já tem um ano, tem mostrado que, na verdade, não é tão improvável, não. Esses cometas, eles carregam com eles compostos orgânicos relativamente simples, e esses compostos orgânicos estão embutidos dentro das rochas. Então, bastaria que esse cometa não fosse muito pequeno, porque se ele for pequeno, de fato, ele vai ser pulverizado, vaporizado. Bastaria que ele não fosse tão pequeno e que ele chegasse relativamente íntegro na nossa atmosfera sem que tenha havido uma explosão. Vários desses corpos celestes são puramente minerais. E às vezes eles são até metálicos.
Então,
né?
No caso, compostos inorgânicos.
Compostos inorgânicos. Agora, vários deles carregam também compostos orgânicos e eles são mais porosos e rochosos. Esses teriam maior condição de chegar até o planeta. É claro, isso dependeria da entrada ter sido num ângulo e numa velocidade muito especial. Caso contrário, ele ou vai ser vaporizado ou ele vai explodir na atmosfera,
eliminando qualquer tipo de vida que pudesse haver.
É.
Entendi. E sobre essa diversidade biológica que a gente tem em diversos lugares, no caso, por que que em alguns lugares ocorre a maior diversidade biológica que em outros? E quais seriam os processos que levam a gradientes de diversidade, como você já citou em um de seus artigos?
Essa é uma excelente pergunta. E ela é complementar ao tema inicial, que é, de fato, a origem da vida. Então, assumindo que existe vida, uma vida primária no planeta, ela pode ter surgido aqui, ou ela pode ter chegado até aqui, mas, de qualquer maneira, ela está aqui. A partir desse momento, começa a operar um conjunto de, abre aspas, leis naturais, que vai afetar qualquer tipo de organismo que se reproduz e que precisa de energia, que é praticamente todo o organismo que a gente consegue imaginar. Então, se um organismo precisa de adquirir energia e ele reproduz, o conjunto de regras que hoje a gente chama de seleção natural, que foram inicialmente descritas pelo Darwin, começa a operar até em organismos extremamente primordiais. O que é que significa isso? Significa que, se houver variabilidade entre as cópias desse organismo, se houver qualquer tipo de variabilidade, e essa variabilidade, por menor que seja, influenciar na capacidade desse indivíduo de reproduzir ou de sobreviver, provavelmente ele vai deixar mais cópias de si mesmo do que os demais. E se ele deixar mais cópias de si mesmo, e essa característica que faz com que ele seja superior aos outros em termos de sobrevivência e reprodução for herdável para os descendentes, significa que você a seleção natural está começando a operar dentro daquela linhagem. E é essa seleção natural que vai, ao longo do tempo, desde a origem até hoje, é essa seleção natural que vai promover a diversificação dos organismos. Veja só, e é importante dizer isso, as fontes da variabilidade entre os organismos não inclui a seleção natural. A seleção natural não causa variação. Ao contrário, a seleção natural reduz a variabilidade entre os organismos, fazendo com que apenas alguns organismos deixem mais cópias de si mesmo do que em relação aos outros. Então, a seleção natural tende a diminuir a variabilidade. Agora, o que a gente sabe é que a cópia que os organismos fazem, os indivíduos fazem na hora da reprodução, por diversas maneiras, tende a gerar variabilidade no sentido natural. É o que a gente fala de mutação, surgimento de variabilidade ao acaso, aleatório. Então, esses processos evolutivos de surgimento de variabilidade e seleção dentro da variabilidade, ele deve operar ou deve ter operado desde o início. Então, o que que causaria que em alguns lugares ou em alguns momentos houvesse mais diversidade biológica do que em outros lugares ou em outros momentos? O que vai fazer essa diferença, ou esses gradientes de diversidade, é, em primeiro lugar, as fontes de variação. Aí você pode se perguntar, por exemplo, será que tem alguma coisa particular daquela época, ou alguma coisa particular daquele local, que está fazendo com que essa variabilidade surja e seja mantida, mais do que em outros lugares? Por exemplo, se a gente for pensar nos trópicos, que é um lugar onde tem muita energia, tem muita insolação, tem muita disponibilidade de água, provavelmente tem muitos indivíduos lá. Você vai para qualquer, praticamente qualquer espécie, você espera ter mais indivíduos nos trópicos do que você espera ter no Saara, ou que você espera ter na
Amazônia.
Na Amazônia em relação a, sei lá, a Groenlândia ou Antártida. Tá? Tem muito mais indivíduos reproduzindo na Amazônia do que tem na Antártida. Então, se esse processo de gerar variabilidade é maior na Amazônia, pelo fato de lá ter mais indivíduos, você esperaria que ao longo do tempo tivesse muito mais diversidade entre os indivíduos, que provavelmente vai se traduzir em espécies diferentes. Uhum. Ao contrário, a gente também pode pensar que algum lugar vai ter mais diversidade do que outro, independente da origem, se aquele lugar tiver condições ambientais que promova menos extinção. Então, se aquele lugar for, digamos, mais propenso para aquele tipo de vida, ou uma especialização da vida em diversos aspectos do ambiente, promovendo menos extinção, porque, por exemplo, o ambiente é mais estável ao longo do tempo.
Ao contrário de um deserto, né?
Ao contrário
seria quente de dia, muito frio à noite.
Isso. Então, se as flutuações climáticas forem mais estáveis e o ambiente for mais harmônico, homogêneo, com variações menos abruptas, você espera que aquele lugar tenha menos extinção de espécies. E se ele tiver menos extinção de espécies, ele vai poder acumular variabilidade ao longo do tempo, pelos mesmos processos evolutivos que devem operar desde o início da origem da vida, desde o primeiro indivíduo que conseguiu reproduzir até os tempos de hoje. Seleção natural e seleção de variabilidade orgânica, biológica, deve estar operando exatamente da mesma maneira.
Aquela frase, né, que eu não lembro qual que é o estudioso que fala, que o presente é a chave do passado, né? No caso, as mesmas, os mesmos intempéries e as mesmas circunstâncias que atuam hoje, em teoria, atuavam no passado, e a gente pode se basear nos acontecimentos de hoje para poder determinar o que aconteceu no passado.
Essa é a beleza da seleção natural, que é o mais próximo que a gente tem de uma lei no sentido científico, uma lei é biológica. Se, talvez a única lei que exista é o processo de seleção natural, que deve abarcar e influenciar todos os organismos, independente do tipo de vida, independente da condição de vida, independente da época, independente do momento, independente de quase tudo. A seleção natural é provavelmente a única generalização que a gente possa fazer a respeito do funcionamento dos sistemas orgânicos, dos sistemas biológicos, de uma maneira extremamente ampla.
Entendi. Bem, professor, então aqui eu encerro o nosso podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação e dizer que foi excelente. Muito obrigado.
Obrigado pela participação, professor. Foi muito bom.
Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. É sempre um prazer falar com vocês.